com o período do governo da Troika, de PSD e de CDS, em que o valor dos passos subiu, tendo desaparecido os descontos para idosos e para estudantes. Ao mesmo tempo, o desinvestimento na operação dos transportes públicos teve como consequência menores frequências e uma pior qualidade do serviço. Foi a receita da direita para tentar destruir um serviço público fundamental para a população. Mas esse caminho foi travado, e ainda bem. A redução tarifária, além de ter acabado com uma infinidade de modalidades de passes, teve um impacto brutal no rendimento das famílias e resultou igualmente na diminuição das emissões, o que é bastante revelador. Na verdade, o valor médio dos passes passou de 98€ em 2018 para 46€ em 2019, ou seja, uma redução acima dos 60%. Provou-se, portanto, ao contrário do que a direita vinha a agourar, mas também ao contrário do que o próprio Partido Socialista vinha dizendo durante vários anos, que é reduzindo o custo das pessoas e das famílias com o transporte público que conseguimos aumentar a procura, reduzir o tráfego nas cidades e melhorar a qualidade do ar. E o Bloco de Esquerda tem-se empenhado ao longo destes vários anos em políticas e propostas que fomentam a progressiva gratuitidade dos transportes públicos e que aumentam o investimento, designadamente no reforço fundamental da ferrovia, em que apresentámos um Plano Nacional Ferroviário, proposta aliás rejeitada em 2018 neste Parlamento. Porque de facto estamos a falar, quando falamos do Plano Nacional Ferroviário, de aumentar a oferta, mas também de resolver os problemas de coesão territorial que ainda persistem no nosso país e, portanto, falar neste momento do sucesso, por exemplo, do Ferrovia 2020, só mesmo por parte de quem quer esconder os dados da execução deste mesmo programa. E por isso consideramos que a gratuitidade dos transportes públicos deve estar integrada num programa de ação climática que combina investimento público em redes de transportes e o alargamento progressivo da gratuitidade. E por isso concordamos com o projeto de lei do PEV, hoje debatido, considerando até que temos tido propostas muito semelhantes ao longo do caminho, tanto a nível nacional como a nível local, nomeadamente em Lisboa. E considerando os efeitos positivos da redução tarifária, achamos que é mesmo preciso continuar a aprofundar esse caminho, que passa pela gratuitidade progressiva, começando o trabalho com os mais novos, também com os mais idosos, desempregados e desempregadas e as pessoas com deficiência. Já aqui foi dito, as vantagens sociais para a mobilidade, ambientais e climáticas são mais do que óbvias com esta opção. E por isso mesmo, já cerca de 100 cidades por todo o mundo têm adotado a gratuitidade dos transportes públicos. Não é só aqui que este debate está a ser tido. E de igual modo, existem vários especialistas em transportes, por exemplo, da Universidade Livre de Bruxelas, que têm considerado que a utilização dos transportes públicos por alguns grupos considerados mais vulneráveis, como as pessoas desempregadas, jovens ou idosos, aumenta com a gratuitidade. E, portanto, temos uma receita que parece fácil: reforço do investimento na oferta do transporte público, manutenção do caminho para a gratuitidade do preço desse mesmo transporte. É um repto, senhores e senhoras deputadas, que parece simples, mas que é fundamental e precisa desta coragem política, e por isso também agradecemos ao PEV ter trazido este debate ao Parlamento, que também acompanharemos.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Gomes, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Relativamente à apreciação deste projeto de lei do PEV de ordem ambiental e social, importa desde já recordar que este Governo colocou na sua agenda as alterações climáticas como um dos desafios estratégicos da sua ação governativa. E que, atendendo ao compromisso de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa no setor dos transportes até 2030, seria necessário uma alteração dos padrões de mobilidade da população a favor dos transportes públicos. Foi com essa finalidade e com a consciência dos preços praticados pelo sistema de transportes coletivos poder ser um fator de exclusão social que o Governo criou em 2019 o programa PART, permitindo a redução tarifária nos transportes públicos coletivos e aumentar a oferta de serviços, resultando numa poupança significativa para inúmeras famílias, nomeadamente para os segmentos de população que propõe este projeto de lei. Ainda sobre o PART, o Orçamento de Estado para 2021 previa uma dotação financeira de 138 milhões e mais reforços extraordinários. O que fez o Bloco de Esquerda naquela altura votou contra o Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado para 2022 garantia a continuidade desta aposta e, mais uma vez, o Bloco de Esquerda votou contra o Orçamento de Estado. Pergunta à senhora deputada Isabel Pires onde é que estava a preocupação do seu partido para com as pessoas com deficiência, os desempregados, os estudantes, os jovens, quando votaram contra o Orçamento de Estado de 2022. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Gomes, agradeço a questão que foi feita. Na grande maioria, sobre o projeto de lei do PEV, não responderei com certeza pelo projeto do PEV, mas de facto nós acompanhamos na totalidade aquilo que foi apresentado pelo PEV e de facto o Partido Socialista tem também falado muito sobre o objetivo do combate às alterações climáticas. Aquilo que nós temos dito é que esse combate às alterações climáticas tem que ser efetivo. E como eu disse na minha intervenção, aquilo que saiu também por parte de Portugal da última COP26 é francamente decepcionante para levar, de facto, a este objetivo do combate às alterações climáticas. Mas também uma outra série de matérias, que também já aqui foram referidas, sobre o PART, sobre o investimento nos transportes públicos. Senhor Deputado, nós estamos, de facto, há pelo menos 6 anos numa tentativa de caminho para reverter aquilo que foi feito, por exemplo, na área dos transportes públicos pela direita, que foi um mecatombo. O objetivo era privatizar tudo e, portanto, destruíram ou tentaram destruir praticamente tudo o que havia, mas temos que olhar, por exemplo, para o Ferrovia 2020, que ainda há pouco o seu colega de bancada disse que era um sucesso, mas se nós formos olhar, por exemplo, para os dados de execução, percebemos que esse sucesso não existe, a não ser que se queira, de facto, fazer campanha com esses números. E eu recordo, o Bloco de Esquerda tem sido muito responsável com esta matéria, apresentamos um plano nacional ferroviário, que foi chumbado também pelo Partido Socialista. E, Sr. Deputado, relativamente ao orçamento, o Orçamento de Estado tem muito que ver com uma visão para o país, para a economia, para a saúde, para o trabalho, para a precariedade, e eu devolvo-lhe a pergunta, onde é que estava o Partido Socialista para responder sobre a saúde e sobre a precariedade?
Tem a palavra a senhora deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD, mas entretanto peço aos serviços para abrirem os registros para efeitos de quórum. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a função legislativa é uma das vertentes relevantes da atuação da Assembleia da República. Todas as iniciativas dos partidos ou de deputados não inscritos que pretendam melhorar o enquadramento legislativo, valorizando a cidadania e melhorando as condições de vida das pessoas, são bem-vindas. Merecem a nossa melhor atenção, estudo, análise e decisão. O projeto de lei do Grupo Parlamentar Os Verdes, que hoje nos cumpre analisar, tem, sem dúvida, impacto na melhoria de vida de parte da nossa sociedade, que nos merece a melhor atenção e exige a tomada de medidas que minimizem a desigualdade entre os cidadãos e favoreçam a sua integração na vida ativa e na construção de uma sociedade mais justa, mais humanista, mais inclusiva. É fácil descortinar a bondade por trás do projeto de Os Verdes, claramente bem intencionado, com ideias bondosas. Mas surge precisamente uma semana depois de aprovarmos nesta Câmara um projeto de resolução que alarga a atribuição do passe social mais às pessoas com deficiência. Não estaremos, portanto, numa discussão sobre quem dá mais, o que até dá jeito, ou não estivéssemos a um passo de eleições legislativas. Bem sei que, ao nível do discurso, não há quem discorde da relevância da adoção de medidas integradoras e inclusivas que garantam maior igualdade e oportunidades. Mas na prática não tem sido assim. Infelizmente, constatamos que a ação, nomeadamente a governativa, ficou muito aquém do desejável e mesmo do prometido. Palavras levas o vento, como bem sabemos. Mas aqui estamos obrigados a fiscalizar a ação do governo, verificando se pelo menos cumpre o que prometeu. Estabelecer a gratuidade da utilização dos transportes públicos coletivos para pessoas com deficiência, pessoas desempregadas, pessoas com idade igual ou inferior a 18 anos e para estudantes do ensino obrigatório tem, obviamente, impacto económico, mas também tem impacto social, minimizando fragilidades de algumas franjas da nossa sociedade e a favorecer uma melhor cidadania e até um melhor ambiente. As pessoas com deficiência são manifestamente prejudicadas no transporte público, que é escasso, inadequado e não raras vezes sem suporte técnico. Os desempregados têm direito de procurar emprego, devendo para isso ter acesso ao transporte que lhes permita cumprir essa obrigação. Assim como os estudantes, que são obrigados a frequentar a escola até aos 18 anos e não é suposto que o façam a pé. E todas estas pessoas, ainda que tenham os recursos necessários à utilização de automóvel, devem substituí-lo pelo transporte coletivo, contribuindo para uma mudança de paradigma de transporte mais sustentável. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, já debatemos nesta Câmara outras iniciativas relativas à redução tarifária e, por isso, não me alongo sobre o tema de forma genérica. A iniciativa aqui em discussão é específica. Não trata de forma igual o que é desigual e tenta balancear a vertente económica, sempre balizadora dos interesses necessários e a possibilidade da sua satisfação, com as necessidades de parte da população, quer do ponto de vista das acessibilidades, da fragilidade económica, da indução de comportamentos ambientalmente mais sustentáveis. Tudo ponderado, cumpre lembrar que esta gratuitidade é apenas um dos fatores em causa. Impõe-se, portanto, perguntar: pode haver gratuitidade de transporte sem transportes? É claro que não. Não podemos tudo querer ou prometer e nada dar. Para isso, já cá temos o governo, que dá com uma mão e tira com as duas, que distribui ou diz que distribui um subsídio aqui, ali e depois retiro com juros, na sua maioria indiretos, para que as pessoas sejam verdadeiramente espoliadas sem se darem conta. E assim ficamos mais pobres a cada dia que passa. Até o que não tem custos diretos, como é o caso dos atestados multiusos, continuam a demorar para além do razoável na sua atribuição. Às vezes, mais de 2 anos, tendo mesmo dado origem a um número crescente de queixas na Provedoria de Justiça. Foram 36 queixas em 2019 e no ano de 2020, 252 queixas. E estamos a falar de um atestado instrumental e essencial para a obtenção de diversos apoios, nomeadamente a prestação social para a inclusão. Mais do que palavras, precisamos de ação para termos uma sociedade melhor. Melhor do ponto de vista ambiental, mais humanista e inclusiva. Muito obrigada.
Boas tardes, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado, senhora deputada Carla Madureira. Parece que há um pedido de esclarecimento. Surgiu agora mesmo. E esse pedido de esclarecimento é do PEV. E para o efeito eu dou a palavra à senhora deputada Mariana Silva. Senhora deputada, faz favor.
Obrigada, senhor Presidente. Senhora deputada Carla Madureira, eu imagino que a senhora deputada saiba perfeitamente a diferença entre projeto de lei e projeto de resolução. Por isso, nisso eu nem vou comentar, nem vou fazer mais comentários.